a gente conversa agora com o Helder Santos, ele que é o psicólogo da Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, a AMAIS, para falar da campanha Abril Azul. Nós estamos no mês de abril, com a campanha Abril Azul, que é um mês de conscientização sobre o autismo e a visibilidade, né, ao transtorno do espectro autista. Helder, primeiramente, queria que você falasse para a gente o que, que caracteriza, né, o autismo, o que, que faz uma pessoa ser diagnosticada dentro desse espectro.
E eu queria aproveitar para perguntar o que provoca o autismo.
Perfeito. Então, o autismo é o transtorno do espectro autista, é um transtorno do neurodesenvolvimento, né? Isso significa que algumas funções neurológicas não se desenvolvem como, né, a funcionalidade de um cérebro é típico, ou seja, tem questões que são clássicas, né, no dia a dia do autismo, que seria o quê? Seria a dificuldade na interação, na comunicação, a interação social e também alguns comportamentos estereotipados, ritualistas, repetitivos. Em relação à causa, nós já passamos por muitos processos de dúvidas em relação a isso e muitas questões relacionadas ao senso comum. Hoje sabemos, pelo que as pesquisas indicam, que a grande causa do autismo são fatores genéticos, mas também podem ser alguns fatores relacionados ao ambiente, que é uma pequena minoria. Coisas que acontecem durante a gestação, por exemplo, o nascimento prematuro, ou então o abuso de substâncias, como drogas, ou então algum uso de medicação. Mas, no entanto, cerca de 80% a 97% dos casos indicam que são questões genéticas.
Certo. Agora, eu tenho uma dúvida, porque cada vez mais a gente se depara com diagnósticos de portadores desse transtorno. Houve um aumento mesmo do número de casos ou a capacidade de avaliação é que faz com que esse quadro tenha esse cenário hoje, ou seja, que a gente tenha um aumento do número de diagnósticos? Porque como houve uma evolução, imagino, inclusive, nesse tipo de avaliação, aí acho também que pode ter ocorrido o fato de você ter maior possibilidade de encontrar a doença, né? De falar, opa, essa pessoa tem esse problema. Queria contar aqui, por exemplo, só um caso que foi objeto de uma entrevista nossa aqui na semana passada, de uma garota que tem hoje 22, 23 anos, e acabou sendo diagnosticada com um nível de autismo, e daí tem isso também, né? O autismo tem alguns níveis, mas só há 3 anos, ou seja, não havia nem a percepção, nem por parte dela e nem por parte da mãe, de que ela era portadora desse transtorno. Mas houve isso mesmo? A gente tem hoje maior capacidade de identificar a doença?
É perfeito. Nós temos sim hoje, né, o aumento do diagnóstico de autismo tem se dado justamente por conta disso. Maior informação, né, a respeito do transtorno, a própria comunidade científica, né, tendo um discurso mais refinado, uma capacidade melhor de rastreio, de observação, de uma avaliação clínica, isso tudo tem gerado um aumento. Significa que o autismo não existia anteriormente? Existia, mas muitas vezes essas pessoas passavam-se desapercebidos, principalmente aquelas que tinham o nível 1 de autismo, que é o que a gente costuma chamar de um autismo mais leve, né? Então, tem se dado justamente por conta dessa capacidade melhor de avaliação. E alguns pais que hoje têm os filhos, que estão tendo os diagnósticos, às vezes também têm se descoberto, né, dentro do transtorno do espectro autista, observando os comportamentos dos filhos, as orientações dos profissionais a quais levam. Então acabam fazendo associação pelo próprio percurso da vida e verificando o que ocorreu, né? Poxa, olha, eu tinha o transtorno do espectro e talvez viram de uma outra forma, um garoto desatento, um garoto um pouquinho estranho, um garoto mais tímido, e tem todas essas questões que levam um aumento considerável nos diagnósticos.
Em relação a essas características, aquilo que a gente poderia eventualmente chamar de sintoma, tem algum sintoma que seja comum, característico de todos os níveis do autismo, ou não? em cada caso ocorre uma manifestação?
A base do diagnóstico ela é voltada, né, para dois pontos fundamentais, que é, no caso, a dificuldade na interação, né, na comunicação, né, social e também afetiva, e também padrões de comportamentos, né, restritivos, estereotipados, ritualistas. Esse é o ponto pilar, né, do que, de fato, é o diagnóstico do autismo. Durante o processo de vida, a gente começa a perceber que essa criança apresenta alguns traços que podem estar chamando a atenção. Isso vai dizer que ela é autista? Talvez sim, talvez não. Mas é importante ressaltar que, diante desses traços, por exemplo, uma criança que ela se isola um pouquinho mais que as outras, ou então uma criança que brinca um pouquinho diferente diante de um brinquedo que você entregue, uma criança que tem muitas dificuldades com questões sensoriais, uma criança que tem um atraso maior na fala. Então, isso tudo são sinais que podem, né, indicar que essa pessoa tem autismo. Se vier o diagnóstico, ótimo. Se não, essa criança já vai estar tendo as observações necessárias para estar sendo estimulado e desenvolvendo, né, o quanto antes, para que o prognóstico dela seja melhor durante toda a vida.
Agora, Helder, você como psicólogo, né, explica para a gente também como é que é esse acompanhamento, né? Depois a gente está falando aqui da pessoa quando ela é diagnosticada, como é que funciona, mas depois como é que é esse acompanhamento, e aproveita até também, né, para explicar como que é o trabalho da AMAIS, é uma associação dos amigos dos autistas do Espírito Santo, mas como que é o trabalho para quem tem talvez um filho vivendo essa situação, quer buscar uma ajuda aí da AMAIS, qual que é o tratamento que vocês dão, como que é o trabalho desempenhado por aí?
O tratamento adequado para o autismo, né, ele é multidisciplinar, ou seja, com vários profissionais. A gente sabe que a realidade nem sempre é essa. Mas é importante, né, o trabalho do neuro para estar avaliando, fechando esse diagnóstico. O trabalho do psicólogo para trabalhar com questões de comportamento, né, que é uma das questões mais importantes que o autista precisa ter de ganho de repertório. O trabalho com o fono relacionado à comunicação, do TO, o terapeuta ocupacional, com questões ligadas à integração sensorial, atividades de vida diária, e também o trabalho da psicopedagoga, né, com questões ligadas ao contexto escolar. Lógico, também a necessidade de um nutricionista, de um educador físico, mas hoje a base do atendimento que a gente percebe na maioria das clínicas, que tem dado resultado, são esses quatro profissionais, lógico, a avaliação constante de um neuro. Em relação a AMAIS, a AMAIS é a Associação dos Amigos dos Autistas do Estado do Espírito Santo. Ela funciona há 20 anos, né, em Vitória, uma instituição sem fins lucrativos voltada para a causa autista. Né? Nós atendemos com o serviço social, também temos a parte pedagógica e a parte clínica. A parte pedagógica, nós atendemos com questões ligadas a pedagogia para o desenvolvimento dessas crianças, a parte clínica. Hoje nós temos psicólogos, terapeutas ocupacionais, arteterapeuta, musicoterapeuta e também as oficinas de linguagem. Né? E além de alguns projetos, de um projeto também voltado a alguns atendimentos domiciliares, aqueles casos que são mais críticos. E estamos hoje fazendo cerca de 400 atendimentos semanais. Caso queiram conhecer, a gente está na Fernando Ferrari. Caso tenha um filho, está sem direção, não tem alguma orientação, porque de fato a gente carece de um serviço público maior, né, que possam estar levando um atendimento melhor a essas famílias, entrar em contato com a associação, tem as redes sociais, @maiscapixaba, o telefone 3327-1632, marca um agendamento com o serviço social, que ela vai estar, o serviço vai estar orientando para todas essas questões. E também hoje nós estamos trabalhando em um projeto chamado Junto aos Meus, que é cuidando de quem cuida, atendendo alguns pais, né, da associação, e também estamos abrindo para pais de fora, que são grupos, né, de apoio, de atendimento, um momento voltado aos pais, para tirar dúvidas, para trabalhar as angústias, a troca de experiência, o vínculo diante de todas essas questões que implicam o diagnóstico.
Ok, vamos agradecer aqui ao Helder Santos, psicólogo da AMAIS, Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo, falando aqui da conscientização sobre o autismo e a campanha Abril Azul. Helder, muito obrigado aqui pela sua participação e até uma próxima.
Eu que agradeço, tá? Parabéns pelo espaço. É sempre importante falar de uma causa tão urgente, tão necessária, tá bom? Espero que seja um mês cada vez maior para a conscientização em relação a essa causa. E conte sempre conosco, porque juntos estamos para construir uma sociedade mais justa e digna.